Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre o coronavírus aqui do estado de Santa Catarina, sobre a presença da variante Delta, conhecer um pouco mais sobre este assunto. Nós vamos tratar disso com o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário. Seja bem-vindo, superintendente, ao nosso programa. Bom dia.
Oi, bom dia. Estou aqui à disposição de todos.
Bom, queria agradecer primeiramente a sua participação, já obrigado por nos atender e por falar deste importante assunto sobre a variante Delta do coronavírus. Hoje o estado de Santa Catarina já registrou a variante Delta também, secretário?
Isso, nós já tínhamos registrado 36 casos da variante Delta do coronavírus em todo o estado. Ontem nós já tivemos a confirmação de mais 7 casos, elevando para 43 o número de casos já confirmados da variante, e nós temos pelo menos 50 casos em análise, casos que foram suspeitos e que estão aguardando o resultado dos exames de sequenciamento genômico feito pelo laboratório de referência, que é o laboratório da Fiocruz. Então, isso em todas as regiões do estado, mostrando que existe uma disseminação desses casos, e acho que é questão de tempo que nós decretemos, como outros estados já têm decretado, a transmissão comunitária dessa variante. E agora o nosso receio é que essa variante, que ela é muito mais transmissível e contagiosa do que a variante gama, que é a P1, que foi um dos principais motivos daquela onda que nós tivemos em março e abril, aqui em todo o estado e em todo o Brasil, ela se torne dominante e que passe a responder pela maior parte dos casos de Covid. E isso pode causar uma mudança nas nossas tendências de redução de casos, aumentando o número de casos, e principalmente para as pessoas que ainda não tomaram a vacina, nem a primeira dose, e também não completaram a segunda dose, né, ou o esquema vacinal completo, ou tomaram a dose única, elas serão as pessoas que provavelmente terão maior risco de evoluírem, no caso de uma nova onda, para casos graves e hospitalizações, e até risco maior de morrerem caso sejam infectados por essa variante. Por isso é que a gente alertou a todo o estado, embora a gente tenha uma melhora bastante importante nos indicadores, é o momento ainda de mantermos o alerta e o foco.
Perdemos o contato com o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário. 8:53, ele falava, né, da redução de casos aqui no estado, uma redução bastante significativa, é verdade, e muito importante, só porque agora chega a variante Delta, já estourou no Rio de Janeiro a variante Delta do coronavírus, e também especialistas falam sobre São Paulo, né? São Paulo pode estourar aí nos próximos meses, e são os especialistas que estão falando. E nós estamos agora aqui abordando este assunto, tratando sobre Santa Catarina. Tivemos aí mais 7 registros ontem, somados já aos outros 36 casos que já haviam sido contabilizados recentemente aqui no estado. Eu vou dar sequência à conversa com o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, o Eduardo Macário, falando a respeito disso. Eduardo, você falava da redução significativa que tivemos e importante aqui no estado de casos de coronavírus por conta da vacinação. Só que agora chega esta variante Delta.
Exato, e o nosso receio é que essa série de redução ela seja interrompida por conta dessa nova variante e que nós tenhamos uma nova onda, um novo aumento de casos. Por isso que é importante manter quem não tomou a primeira dose, que busque se vacinar, mesmo as pessoas que já tiveram Covid no passado, provavelmente foram infectadas com outro tipo de variante, e a vacina ela vai garantir aumentar a proteção contra todas as variantes, e principalmente contra casos graves, e as pessoas precisam manter as ações de prevenção, usando máscaras, mantendo o distanciamento e evitando aglomerações nesse momento, para que a gente possa conter a transmissão dessa nova variante e evitar que ela se torne a dominante no estado.
Eduardo, a vacina que nós temos hoje aqui em Santa Catarina e no Brasil também, ela é eficaz contra essa variante? Já tem alguma pesquisa, algo que comprove?
Os indicadores, né, os estudos têm mostrado que essas vacinas, elas são eficazes para casos graves e para óbitos na maioria dos casos, na maioria das pessoas. Ela não previne casos leves e nem transmissão. Ou seja, as pessoas podem continuar tendo COVID em sua maioria, principalmente casos leves, e podem transmitir para outras pessoas. Agora, em sua grande maioria, principalmente as pessoas que têm um sistema imunológico equilibrado, que são mais jovens, inclusive, e não têm problemas de imunodepressão, tal, que respondem bem à vacina, elas são bem protegidas contra casos graves, né? Elas provavelmente vão ter sintomas bem leves. É por isso que é importante, nesse momento, a melhor forma de prevenção contra transmissão é o uso de máscaras e as medidas não farmacológicas, né, que a lavagem das mãos, a etiqueta da tosse, porque com isso a gente consegue prevenir casos transmissão, e na medida em que a população ela começa a ser vacinada em sua maioria, mais pessoas estão protegidas, principalmente com a aplicação da segunda dose, que agora nós temos um contingente muito grande de pessoas que já receberam a primeira dose, que vão estar recebendo a segunda dose. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde e nós da Secretaria de Estado da Saúde temos estudado a possibilidade de antecipar, né, de 12 semanas para menos tempo, quem sabe 30 dias ou 21 dias também, a segunda dose das vacinas. Mas para isso, precisamos primeiro completar a vacinação de toda a população adulta, avançarmos também na vacinação dos adolescentes, principalmente os doentes crônicos, de comorbidade, deficientes, gestantes e puérperas. E aí, com o quantitativo de doses que o Ministério está encaminhando, a gente verifique a possível antecipação da segunda dose para a população, para que a gente proteja o maior número de pessoas.
Já teve algum registro de morte da variante Delta aqui em Santa Catarina?
Sim, nós já tivemos um registro, né? Isso variavelmente vai acontecer, porque a Covid é uma doença grave. Não é uma doença muito, muito simples de se lidar. Ela não existe um padrão para saber se ela vai evoluir para um caso leve ou para um caso grave. O que nós temos é que a maioria das pessoas que se vacinam, que respondem bem à vacina, elas têm um curso mais leve, elas têm um caso mais, com sintomas mais leves e até certo ponto diferentes. Por exemplo, antes a gente via um sintoma bem característico da Covid, que era aquela alteração no paladar e no olfato, as pessoas ficavam sem sentir cheiro e gosto praticamente. Hoje a gente não vê muito isso nesses novos casos. A gente tem visto mais sintomas gripais. A pessoa fica com uma dor de cabeça muito forte, uma febre um pouco menor, mas uma dor de garganta, uma coriza, ela fica com o nariz escorrendo. Então, ela com um sintoma mesmo de uma gripe, de um resfriado. E quando ela sentir esses sintomas, qualquer sintoma de resfriado, não importa o qual seja, ela tem que procurar uma unidade de saúde, fazer o teste, porque pode ser Covid, e se der um resultado positivo, se ela tiver sintomas leves, que não precisem ficar hospitalizados e nem em tratamento, ela precisa sair do convívio coletivo para proteger as outras pessoas, né? Continuar usando máscaras, mas ficar, esperar aquele período de 10 a 14 dias para que os sintomas regridam, para que ela não transmita para outras pessoas. E aí a gente consiga quebrar as cadeias de transmissão.
Eduardo, é importante a gente frisar uma coisa. Essa situação da redução da gravidade dos casos, digamos assim, ou os sintomas mais fracos, vamos dizer assim, está associado à vacinação?
Sim, está associado à vacinação. As pessoas que tomaram principalmente as duas doses da vacina há pelo menos mais de 15 dias, a probabilidade dela se infectar contra a Covid e ter sintomas leves é muito grande. É na ordem de 95% a 97% das pessoas que pegarem Covid com o sistema com a cobertura vacinal completa, o esquema completo há mais de 15 dias, vai ter sintomas leves, que vão transmitir, ela vai transmitir para outras pessoas. Agora, as pessoas que não tomaram a vacina ou que estiverem somente com a primeira dose e se infectarem com a Covid, com o coronavírus, o risco dela ter doença grave, aí já reduz para 50%, 40% de possibilidade. E quem não tomou a nenhuma dose, o risco é total, ou seja, ela está totalmente desprotegida contra formas graves e transmite muito rápido para outras pessoas. Por isso, tomar nenhuma dose não é opção. Tomar uma dose é melhor do que nenhuma, mas não é suficiente para proteger. E tomar as duas doses é muito bom nesse momento, é excelente, mas mesmo assim precisa manter ações de prevenção, principalmente as pessoas que são mais idosas, que têm mais problemas de imunodepressão, que têm uma doença crônica, por exemplo, um diabético, que naturalmente ela tem uma imunidade menor. Ela tem que esperar tomar as duas doses, se manter numa posição de um certo cuidado, até que todos os casos se reduzam, o nosso número de casos ativos tem que reduzir, porque aí você tem uma proteção coletiva, uma imunidade coletiva com a redução de número de casos em toda a população. É isso que são questões básicas, e a gente sabe que está todo mundo cansado dessa pandemia, é quase um ano, mais de um ano e meio de restrições, convivendo com isso, com notícias ruins, mas falta pouco, falta muito pouco, e agora, nesse momento, é o momento de foco e para que a gente possa superar e conseguir proteger todas as pessoas contra a Covid.
Eduardo, falando agora do ritmo de avanço da variante Delta aqui no Brasil, a gente sabe de vários casos já no Rio de Janeiro, o Estado já também prevê um aumento de casos em São Paulo e Santa Catarina. Dá para fazer uma projeção já desses casos da variante? O Estado já pensa em algo sobre isso?
Nós já temos 5 estados que já decretaram transmissão comunitária, né? O Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, parece que o Mato Grosso do Sul também já está decretando, o Distrito Federal e mais, parece que o Minas Gerais também está decretando, mais um estado do Nordeste. E então aqui a gente tira pelo nosso vizinho, o Rio Grande do Sul. Ele tem aumentado muito ali na grande Porto Alegre, o número de casos da variante numa velocidade muito grande. Para você ter uma ideia, assim, ele é 2 vezes mais transmissível do que o vírus, né, P1, né, a variante Gama, que foi aquela variante que surgiu aqui na região Oeste, se espalhou para o estado todo e causou todo aquele problema de hospitalização, de falta de leitos de UTI, o excesso de mortalidade que nós tivemos em março e abril, que foi terrível para o nosso estado. Nós tivemos mais da metade das mortes registradas por Covid somente naquele período. Então, a gente vê muito o que acontece nos países de fora, né? Principalmente Estados Unidos, Israel, na Europa, que são países que têm altas coberturas vacinais. E lá, mesmo com coberturas vacinais elevadas, com 2 doses, esses países, eles fizeram um relaxamento total das medidas de prevenção. Eles aboliram o uso de máscaras, autorizaram a retomada total das atividades. E o que a gente tem visto agora é um aumento de casos e os países regredindo, ou seja, decretaram fechamentos, colocaram novamente a obrigatoriedade do uso de máscaras, porque viram que essa nova variante, essa mutação do vírus, ela praticamente mudou a forma original do vírus e trouxe praticamente um vírus diferente, muito mais agressivo do ponto de vista do contágio. Ele não é mais agressivo grave e ele nem escapa totalmente da vacina, mas ele é muito transmissível. E, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, o principal receio é que, se nós deixarmos esse vírus ser transmitido num patamar muito elevado, ele pode também sofrer outros tipos de mutação, e aí o receio é que ele escape da vacina, ou seja, que mesmo pessoas vacinadas, uma mutação nesse tipo de vírus pode causar resistência à vacina, e isso que seria um dos piores cenários. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Inclusive já estudam até a mudança da fórmula original da vacina, já tem a discussão sobre terceira dose, doses, que na verdade não é a terceira dose, são doses de reforço após 8, 10 meses da primeira dose. Então a gente tem trabalhado em conjunto com o Ministério da Saúde, bastante atento aos relatórios que saem dos organismos internacionais, para tomar as melhores medidas e mais adequadas aqui para reduzir o risco da população. E o que, que a gente pode fazer nesse momento dentro do nosso dia a dia é isso, é manter as medidas de prevenção, a evitar aglomerações, fica muita gente junta, sem máscara, usar máscara é importante, temos evidências sim, é um vírus altamente transmissível, quando a pessoa fala, quando a pessoa canta, ela emite gotículas respiratórias, dentro dessas gotículas respiratórias, das gotículas de saliva que ficam flutuando, tem uma quantidade de vírus muito grande da variante Delta e qualquer pessoa pode pegar isso rapidamente, pode ser transmitido, é tão transmissível quanto o vírus da resfriado comum, Caplapora, e se você tem um ambiente arejado com circulação de ar, se você usa máscara, se você evita aglomeração, e isso tudo ajuda a diminuir a transmissão. Além, claro, da questão da higiene, da tosse, lavar as mãos com água e sabão sempre, frequentemente, são medidas muito prudentes para a gente evitar a transmissão, ao mesmo tempo que a gente evita também ter intervenções muito grandes no processo econômico e social. Ou seja, as pessoas podem ir para o mercado, podem ir para restaurantes, podem ir para o seu trabalho, frequentar aulas, viver uma vida normal, desde que mantenha o distanciamento, use máscaras e siga todas as medidas de prevenção, abrindo a janela mesmo para a circulação de ar, porque isso vai sim reduzir a transmissão. Agora, se as pessoas não respeitarem, mantiverem aglomerações e forem para baladas clandestinas, o risco de transmissão é muito grande.
Eduardo, uma última pergunta aqui, para a gente encerrar, uma pergunta de um ouvinte, inclusive, Fábio Mendes. Ele diz aqui, quanto ao risco de contaminação em crianças, já que ainda não há vacinas para elas, esse vírus e a variante Delta contamina também as crianças, com qual intensidade?
Ela pode contaminar as crianças, né? Pode infectar a criança, qualquer pessoa. A diferença é que as crianças elas têm um sistema imunológico mais robusto. Ela responde bem ao vírus e consegue ter muito poucos casos graves. A maioria dos casos de Covid em crianças são casos leves. E o que facilita muito é que quando você tem uma cobertura vacinal elevada dos pais, dos adultos, da população em geral, e quando você reduz a transmissão e na comunidade em geral, a população infantil também fica protegida por conta disso tudo. De qualquer forma, nós estamos avançando, provavelmente nos próximos dias nós vamos avançar com a vacinação dos adolescentes, principalmente os mais vulneráveis, aqueles adolescentes que têm doenças crônicas, que têm deficiências permanentes e até certo ponto dificuldade de uso de máscaras, as gestantes e as mães que tiveram filhos há pelo menos 45 dias, que têm um grau de vulnerabilidade. E para as crianças que têm problemas crônicos, comorbidades e que menores de 12 anos que ainda não têm vacina autorizada para uso, a recomendação é que mantenham o cuidado, ensinem as crianças a utilizarem máscaras e máscaras de boa qualidade e ter as medidas de prevenção, proteja o máximo possível enquanto a ciência trabalha para oferecer vacinas para toda essa população e que a gente possa, enfim, superar toda essa luta, né, essa batalha contra o coronavírus.
Eduardo Macário, muito obrigado, viu, pelas informações preciosas, estas informações e orientações aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado por nos atender e tenha um bom dia.
Bom dia a todos.